Estamos entrando no oitavo dia de Hanukkah, que é chamado Zot Hanukkah, um dia muito especial. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias muito bonitas sobre Hanukkah, começando pelo conceito que em Hanukkah nós vemos a importância da beleza. Nós, como o Talmud fala, que a mitzvah de acender velas de Hanukkah é acender uma vela. Uma todos os dias. E a Gemara diz que aqueles que querem embelezar a mitzvah vão acender uma vela por membro da casa. E as pessoas que querem fazer embelezamento do embelezamento, mehadrim e na mehadrim, vão acender cada dia uma vela a mais. Você conhece alguém que acende todas as noites uma vela? Não existe. Todos acendem uma Hanukkah, cada noite uma vela a mais. Em outras mitzvot, também existem formas de se embelezar. Mas não é todo mundo que embeleza as outras mitzvot. Quando se chega na mitzvah de Hanukkah, não tem alguém que não embeleze. Todo mundo acende cada dia uma vela a mais. Tanto é que tem gente que nem sabe que o princípio da mitzvah é acender uma vela todos os dias. Imagina, tem que acender Hanukkah cada noite, uma vela a mais. O que acontece é que em Hanukkah existe um conceito tão forte de embelezamento. Existe um conceito muito interessante. O Rav Shimshon Rafael Hirsch explica sobre os dois filhos de Noach. O Noach tinha três filhos. O Shem, o Ham e o Yefet. Quando o Noach dá uma brachá para os seus filhos, ele dá uma maldição para o Ham, por conta do que o Ham fez, mas ele dá uma benção para o Shem e para o Yefet. E ele diz, Yaft Elohim Leyefet, que vai fazer, Deus vai embelezar o Yefet. Veyishkon Be'aholei Shem. E ele vai morar nas tendas de Shem. O que significa essa bênção? O Yefet recebeu uma bênção. Uma bênção que ele vai ter coisas bonitas. Vai ter uma beleza. Por exemplo, artes bonitas, escrita bonita, língua bonita. E assim, em várias outras áreas. Medicina bonita. Uma série de áreas que são desenvolvidas em Yefet. Sim, se você está pensando certo. Yavan, os gregos são descendentes de Yefet. Um dos. De uma forma geral, a Europa veio do Yefet. Yavan era um dos filhos do Yefet. E o que acontece? Tudo isso, diz o Noach para os seus filhos, vai ser bonito para você, Yefet. Deus vai fazer ter beleza, mas tem uma condição. Que você paire e você more nas tendas de Shem. As tendas de Shem representam a divina providência, a presença divina no mundo. Quando que vai ser bonito o que você vai fazer, Yefet? Quando o que você fizer vai vir junto de Deus. Vai ser em favor de Deus. Vai ser com temor a Deus, com amor a Deus. Aí você vai ter coisas que são belas. Mas a partir do momento que você, Yefet, vai tirar Deus da sua vida, essa beleza toda vai se perder completamente. E não vai sobrar mais beleza. Porque a beleza sem a presença de Deus não é bela. Não é à toa, como exemplo, que um dos países com cultura mais avançada e mais bela uma vez que não tinham Deus na sua vida, tinham apenas paganismo, idolatria e até ateísmo, conseguiram fazer uma das maiores atrocidades da história. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, onde as pessoas estão cultas com música, alta medicina, alta escrita, poesias e assim por diante, uma série de áreas super desenvolvidas. Fizeram o que fizeram. Como pode ser que quando perde a divindade, perde o temor a Deus, não há mais beleza nenhuma? Você pode usar toda aquela sua cultura para fazer coisas erradas. A guerra dos Yevanim, eles vieram para cima de todo mundo com o seu helenismo. Mas era um helenismo pagão, era um helenismo sem a divindade. Não tem beleza. Perdeu a beleza da coisa. Quando os Hashmonaim venceram eles venceram no sentido que eles estão agora incorporando, como vitoriosos eles estão incorporando. Nós podemos usar estas coisas. Nós podemos usar destas belezas, mas com a condição que estas belezas sejam em nome de Hashem, com divindade, com santidade. E aí sim, nós voltamos a ter uma série de coisas maravilhosas e belas. Mas tudo isso somente com a presença do nome de Hashem. E é por isso que em Hanukkah existe essa ideia da beleza. Vamos acender velas de Hanukkah? Não, por que só uma? Vamos embelezar e acender cada dia uma a mais. Nós vamos fazer aquilo que os nossos mestres disseram que é o mais belo. Porque Hanukkah representa não somente a vitória da santidade, mas também usar com santidade as coisas belas. E aí sim elas se tornam de fato mehadrim mina mehadrim, a coisa mais bela que tem. Outro detalhe muito interessante sobre Hanukkah. Quando os Hashmonaim finalmente chegaram no templo, tomaram o templo novamente, e foram acender a vela, as velas da menorá, o candelabro, eles não encontraram óleo puro. Até que finalmente encontraram um pote de óleo puro. Muito bom. Um pote de óleo dava para um dia. Era uma dose só. Dava para acender um dia. Se só dá para acender um dia, o que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Acho que não vai dar para acender. Então o que nós vamos fazer amanhã? Não vamos acender? Então para que começar a acender hoje? Nós estamos querendo reiniciar o serviço do templo. Vamos acender hoje e amanhã não tem óleo, para depois de amanhã também não. Leva 8 dias para a gente ter óleo. Então não vai ter óleo nos próximos 7 dias. Então para que começar hoje? Vamos esperar. A hora que o óleo já estiver praticamente pronto e a caminho e tal, aí a gente acende naquele dia e a partir de então já vai ter óleo. Por que começar hoje se nós vamos ter que parar de novo? Só que os Hashmonaim não pensaram assim. Os Hashmonaim pensaram: se hoje nós temos óleo e hoje nós podemos cumprir a obrigação de acender a menorá no templo, então nós vamos fazer. Que vai ser amanhã, nós vamos pedir ajuda para Deus, para amanhã poder continuar. E se não der para continuar? Não vai continuar, vai ter uma pausa. Mas se hoje nós temos a possibilidade de fazer algo, nós não vamos largar, nós vamos fazer. Isso é incrível. Que visão incrível e que lição incrível. Mas vejam só. Muito tempo antes, Moshe Rabbeinu foi posto numa cestinha e estava boiando no rio, quando apareceu a filha do faraó Abitiá para se banhar. E ela viu a cestinha. E ela ouviu um choro. Ela achou estranho. E ela então estendeu a sua mão, pegou a cesta e acabou levando esta criança para ser criada no palácio real. Diz o Talmud: Vatishlach amatah vatikachea. Ela estendeu o seu braço para pegar. Diz o Talmud que o seu braço se estendeu. Ela estava mais distante. Ela estendeu o seu braço e acabou alcançando o braço dela. Nishtarbeva, ele se alongou, prolongou até chegar na cesta. E ela pegou essa cesta e levou para casa. O que exatamente nossos sábios estão querendo nos ensinar? Com o braço dela se alongou. Ela estava no rio, ela viu a cesta, ela estendeu a mão, pegou. O que está faltando na história? Qual a questão que tem na história? Para você dizer que o braço dela tem que se estender? Por que se estender? Rav Simcha Bunim Lipshitzka dá uma explicação fabulosa. Ela está agora pegando e tomando Moshe Rabbeinu, uma criança judia, que não é só uma criança judia, é quem vai trazer a salvação do povo e vai levar todo o povo embora do Egito. E ela está levando para ele ser criado na casa daquele que mandou matar todas as crianças judias. É como se a filha do Hitler vai tomar alguém, um judeu, para criar no palácio do Hitler. Como pode ser uma coisa dessas? Isso é uma coisa maluca de se pensar. Como pode ser possível uma coisa dessas? Será que isso é viável? Será que isso é possível? Se você está vendo que é uma criança que está lá no Nilo, provavelmente um judeu, será que é possível levar ele para dentro do próprio palácio do faraó? Mas a Bitiá, naquele momento, teve intenções boas. E ela pensou: eu vou salvar esta criança. Eu vou levar para onde for necessário, mas eu vou salvar essa criança. Sabe o que aconteceu nesse momento? Se juntou ao braço dela um braço muito longo e muito extenso. Braço sabe de quem? O braço que vai tirar o povo do Egito. Como nós falamos, como está na Torá, nós falamos na Agadá: Bizroa netuya beyad hazaká u bizroa netuya. Com a mão forte e com o braço estendido. Este braço estendido de Hashem é que se juntou ao braço da Bitiá naquele momento. Você está tendo uma boa intenção. Você está querendo fazer o seu melhor. Mesmo que algo que é absurdo, mesmo que algo que parece não ter nenhuma lógica. Mas você está enxergando que esta é a minha função agora e eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Hashem juntou o seu braço, entre aspas, ao braço da Bitiá. E possibilitou que esta coisa que é louca, uma coisa totalmente fora de qualquer compreensão, acontecesse. E assim Moshe foi criado no palácio real. E ele mesmo, criado lá, foi o que tirou o povo do Egito. E é esta a lição que os Hashmonaim nos deram. Quando você vê que você está passando por uma situação que, será que eu vou conseguir sobreviver a isso? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir Será que vale a pena eu começar? Vai ter tantas dificuldades depois pelo caminho, será que vale a pena eu começar algo? Eu tenho uma ideia, talvez, de algo muito bom que eu posso fazer. Eu tenho uma ideia de algo muito sagrado para se fazer. Será que eu faço? Porque, afinal de contas, vai ter tantas dificuldades pelo caminho, talvez valha a pena eu já desistir. Porque, para começar e depois parar, não vale a pena nem começar. Vieram os Hashmonaim e nos ensinaram: jamais pense dessa forma. Se você tem a possibilidade de começar uma coisa boa, comece agora. Não deixe para depois. Se você vai se empenhar em começar com as melhores intenções, com as intenções mais puras, Hashem vai juntar a sua mão, o seu braço, à sua mão e o seu braço. E você vai ter sucesso. E você vai acender hoje as velas quando não tem óleo para os outros dias. E Hashem vai te fazer que esta vela continue ardendo durante todos os demais dias até onde for necessário. Esta é uma boa lição para nós levarmos adiante de Hanukkah para todo o nosso ano. Quando você acha que tem uma dificuldade perante você, quando você acha que você tem um desafio, não tenha medo. Junte a santidade à beleza. Acenda, faça aquilo que você consegue. E peça a ajuda daquele que pode dar ajuda, para que isso dê certo e tenha continuidade. Que as luzes de Hanukkah iluminem toda a nossa vida, para que nós possamos fazer coisas boas, belas, sagradas, e jamais desistamos de iniciar qualquer coisa positiva, e que Hashem ajude que nós possamos continuar tudo aquilo que nós começamos com o pé direito. Que Hashem ajude para que isso arda eternamente.